Bom dia, Pardal.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, nossos ouvintes e seguidores das redes sociais. Mas que coisa incrível, hein? Essa história do desembargador. Se não fosse na casa da gente, era uma piadinha muito legal, né? Para dar risada logo de manhã. Infelizmente, é na casa da gente. Baita vergonha. Vergonha dupla. Vergonha do Brasil e vergonha da nossa cidadezinha de Santos. Que já foi tão mais avançada que essa porcaria que está agora. Mas vamos lá, o que que manda?
E vale um cumprimento aí para os guardas municipais, né, que merecem aí o nosso apoio, né, mostrar uma firmeza, uma educação, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Foram muito corretos.
Firmeza e frieza, né?
Isso, firmeza. Não se sentiram ofendidos, levaram como tem que levar. E outra coisa importante, filmaram. Vejam. Não há nada mais importante no campo democrático de hoje do que efetivamente filmar. Tá ali, tá claro. Ele pode levantar o que quiser, tá claro. As pessoas estão levantando, inclusive, uma das coisas que é mais complicada e mais preocupante. Ah, mas não vai acontecer nada. Ele vai responder no CNJ, ele vai responder não sei aonde. Vejam, que não vai acontecer nada, não é verdade. Alguma coisa acontece. Claro que bacana mesmo é se tivesse aquela multa fragorosa, entende? Que arrebentasse a conta do sujeito. Aí ele ia sentir mais. Mas é isso aí. Vamos à luta. Pessoal, primeira coisa importante para hoje, né? Imaginem vocês que agora, na semana passada, e na outra semana, e na outra semana, esse colunista aqui estava denunciando o absurdo que era a divisão que eles estavam fazendo no pagamento do auxílio emergencial. Só para lembrar rapidinho, auxílio emergencial, aquela merreca de R$ 600, que efetivamente está salvando o país. Ela foi paga por 3 meses, depois veio aquela discussãozinha. Não, continua pagando, não continua pagando. Ah, paga menor, paga. Vão pagar sim, mais 2 meses só, vamos ter que brigar depois. E aí veio aquela jogadinha do genocídio. Que foi pagar em 2 vezes. Eles queriam, na verdade, aquela longa fila da Caixa Econômica para as pessoas na fila da contaminação, entende? Você entra na fila para se contaminar e ver se morre logo antes de entrar na UTI, para não dar despesa para o setor público. Pá, vamos parar com isso, né? Pelo menos recuaram disso e espero que denúncias que estão acontecendo façam esse governo, no mínimo, ficar quieto. No mínimo que eles calem a boca, já que não sabem governar. Mas é isso, né, Tânia? É um baita problemão que os caras inventaram e vai se resolvendo de acordo com a pressão da gente. Muito importante, hein? Economista neoliberal está dizendo por aí que assim que acabar o auxílio emergencial, tem que haver uma renda mínima para dar garantias, do tecido social, para não haver um rompimento daqueles terríveis. Mas. Vamos lá, né? Fazer o quê?
E Pardal, e a mudança no decreto que determina aí a reforma da Previdência?
Olha, é muito importante a gente observar isso. Primeira coisa, toda vez que você tem mudanças na lei, você muda também as interpretações da lei. E aí é uma coisa importantíssima. Tem duas interpretações sumamente importantes. Claro, a interpretação que os doutrinadores fazem, né? Eu, um maluco qualquer, é muito bacana, muito legal. Mas o convencimento mesmo é a interpretação do Poder Judiciário, que chama-se jurisprudência, e a interpretação do Poder Executivo, que chama-se decreto. O meu mestre, o velho Aníbal Fernandes, dizia sempre que decreto é obra dos decretivos, né? Aqueles que fazem os decretos são os decretivos. Claro que o Poder Executivo não pode, com a sua interpretação, suplantar a lei. Não pode descumprir a lei. Na verdade, não pode nem mesmo afrontar a jurisprudência. Eles fazem isso a maior parte do tempo, mas nem isso mesmo poderia. Bom, e aí começa a bagunça geral. Soltando agora o decreto 10.410, agora, dia 30 de junho, que modifica o decreto 3.048 de 99. Esse decreto é o regulamentador das normas previdenciárias. Então, o regulamentador da Lei 8.212, 8.213, das normas constitucionais, das regras de transição, é o Decreto 3.048, agora modificado pelo 10.410, neste dia 30 de junho. Bom, o que ele tem de importante? Da última vez que a gente conversou, eu falei do auxílio-doença e falei que já havia algumas complicações. Por exemplo, mudou-se lá na Constituição o termo usado e eles mudaram também os termos utilizados para definir o benefício. Meu povo, todo mundo sabe o que é auxílio-doença, não sabe? Auxílio-doença, aquele que você pega depois que ficou mais de 15 dias afastado. Os primeiros 15 é do patrão, do 16º em diante é do INSS com o nome de auxílio-doença. Mudou. Agora vai chamar auxílio de incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez passa a se chamar aposentadoria por invalidez permanente. Ah, que importância tem isso? Atenção, tem importância sim, porque muda o conceito. Vejam, faz muito tempo que nós estamos discutindo essa história de invalidez permanente ou não. A tecnocracia que está acampada em Brasília cismou de dizer que não existe incapacidade permanente. Ou seja, a invalidez é incapacidade para você garantir a sua sobrevivência. E não precisa ter o termo permanente. Por isso, eles fizeram o arrastão pericial. Lembra? Eles chamavam de pente fino e a gente chamava de arrastão pericial. Saíram dando aula para um monte de inválido. Eles nunca poderiam fazer isso se o benefício se chama aposentadoria por invalidez permanente, por incapacidade permanente. Bom, a briga começa aí. Além disso, outra coisa também interessante. Vocês sabem que a emenda 103 praticamente extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente chamada por aposentadoria por tempo de contribuição. Ela não existe mais, a não ser nas regras de transição. Pois lá no novo decretinho, eles dizem que a aposentadoria por idade, que é o que sobrou das voluntárias, chama-se agora aposentadoria programada. Bom, essas coisas, meu povo, é o tempo é que vai dizer. É aquela velha historinha. A lei muda o nome, mas será que vai pegar? Será que o auxílio-doença vai mudar de nome? Não sei. Essa complicação vem para mais tarde. Agora, o mais importante mesmo desse novo decreto, 10.410, é que ele faz alterações claras nas regras de transição. Então tem um pedacinho que chama assim, reconhecimento do tempo de contribuição. E aí é que os caras batem como quiserem. Começa a discussão sobre a aposentadoria especial, o que é tempo especial, o que pode ser convertido, o que não pode ser convertido. Tudo isso está ali nas regras e vai nos dar um trabalho bem bacana para avaliar. Vejam. Os estudiosos, os operadores do direito, precisam efetivamente compreender a mudança na legislação de verdade. Legislação, Constituição Federal, legislação complementar, legislação ordinária. E também devem avaliar as interpretações que surgem daí, como, por exemplo, nos decretos que são do Poder Executivo. Eu vou tomar a liberdade de ler dois parágrafozinhos aqui de um artigo que eu escrevi em 2012, falando justamente de decretos, tá? Eu dizia assim, ó, as leis, parte importantíssima das fontes do direito, compreendem a Carta Magna, as leis complementares e as leis ordinárias. Decretos e portarias não fazem parte desse conjunto, sem negar a importância dos decretos e regulamentos, em especial o direito previdenciário, onde isso é muito importante, decretos e regulamentos. Mas não se pode conceder a eles o poder de leis, sob pena de abalarmos o arcabouço jurídico, se o sustentarmos com frágeis gravetos, enfraquecendo os alicerces dos concretos princípios que precisam de treliças de aço legal. E aí eu dizia o seguinte, se a Constituição Federal fosse o controlador do universo, as leis complementares e ordinárias seriam sóis de luz própria, com maior ou menor tamanho, de acordo com a sua importância. E as leis, veja, sem falar mal delas, mas as leis, na verdade, resplandecem a luz dos planetas. Os decretos refletem a luz dos planetas. E aquilo que eu dizia sempre, de forma alguma, se pode diminuir a importância da Lua. A Lua é linda, eu gosto muito dela. Mas se o Sol deixar de brilhar, a Lua não vai passar de um asteroide apagado que não serve para coisa nenhuma. A mesma coisa são os decretos. Decreto, efetivamente, deve representar uma interpretação da lei. A lei é o sol e o decreto é a sua lua. Se sair do caminho, vai dar eclipse e a gente vai brigar judicialmente. A questão é essa, pessoal. Os decretos e portarias são importantes, sim, mas não representam leis. Lei é o que está no nome. Constituição Federal, Lei Complementar e Lei Ordinária. Daí para frente, meu povo, é tricô para a gente brigar com a agulha. Entendeu? Essa é a brincadeira.
É verdade, né, Pardal? Pardal explica aí de uma forma poética, né, e didática. Ainda mais, Pardal, quando agora o INSS tem quase 1 milhão de pedidos de benefícios pendentes, né? Então, são informações super importantes para as pessoas que estão aí nessa longa fila de espera, né?
Olhem, nós temos um problema muito grave desse ponto de vista. Vejam só, nós temos um desgoverno que saiu aí cantando para todo mundo que tinha 2 milhões de processos esperando solução. E aí, no passo seguinte, ele está contando para todo mundo que mais da metade dos benefícios que foram requeridos foram negados. Eu não consigo pegar isso, Tânia. Como é que você pode ter uma instituição pública, pública, republicana, res público, coisa do público, e que se orgulha de negar mais da metade dos benefícios requeridos? Espera um pouquinho, sacode a cabeça para ver se faz a ligação. Evidentemente, eles estão dizendo que mais da metade do povo brasileiro é corrupto, fraudulento e sem vergonha. E isso nós não podemos mais admitir. É a velha historinha, Tânia. Eles saíram dizendo por aí que tinham 600 mil auxílios emergenciais que foram concedidos sem direito, até milico pegando, servidor público. É um absurdo mesmo, vergonhoso. Mas tem um probleminha. O que são 600 mil dentro de 60 milhões que necessitam do benefício? Vou dizer para vocês, estatisticamente, significa 1%. Então, se você falar para mim que 1% do povo brasileiro está corrupto, safado e sem vergonha, eu tenho vergonha disso, mas admito. Talvez até um pouco mais de 1%. Agora, não me venham negar mais da metade dos benefícios se 1% deles foram pedidos fraudulentamente. Aí é mentira, é sem vergonhice e é sacanagem. Evidentemente, deve se conter esse tipo de safadeza. Claro, claro, mas é sempre. Não é uma vez ou outra. Não, sempre deve ser contido. O problema é que isso não é a grande maioria. Eu sempre conto aqui, Rodrigo e Tânia, eu trabalho num monte de sindicatos. A minha área é a área sindical. E as pessoas ficam dizendo, não, tá assim de sem vergonha que quer se aposentar por invalidez. Blá, blá, blá. Não é verdade. Existem meia dúzia de sem vergonhas? Existem, claro que existem. E eles são tão chatos, tão sem vergonhas, que ficam enchendo o saco o tempo todo, querendo que você consiga judicialmente aposentar por invalidez. E essas bobagens que tem por aí. Então, evidentemente, parece que são muitos. Mas não são não, viu? O povo brasileiro é digno, decente e correto. E é assim que deve ser visto. Quando pegar... veja, é engraçado. Eles gostam muito de pegar percentualmente quantos morreram. Aonde, para mim, percentual não importa, é na morte. Morreu, meu filho, eu estou triste. Ah, mas ele é só 0,5%. Não importa, ele é gente. Então, a morte, sim, não podemos ter só na relação estatística. Agora, esse tipo de coisa é a estatística que mostra efetivamente o que acontece. Então, é bom que a gente sempre tenha um passo atrás. É que nem a historinha do débil mental do desembargador que tomou aquela dura do guarda. Muita gente está dizendo, mas se fosse o pobre, se fosse não sei o quê, o guarda teria batido, o guarda teria não sei o quê. Eu digo, opa. Não é essa a discussão do momento. A discussão do momento é a seguinte. O guarda municipal agiu muito corretamente, foi peitudo, foi correto, foi decente, e é isso que nós temos que discutir nesse momento. Quando a gente tiver filmado um guarda municipal fazendo qualquer tipo de violência, aí nós vamos bater no guarda municipal que faz a violência. Então, vamos tentar trabalhar para que a gente tenha avanços nos acontecimentos. É preciso que a guarda municipal santista se orgulhe de não obedecer carteirada, sem qualquer violência e sem qualquer deseducação. Pelo contrário, o guarda foi muito bem educado, deseducado, todo mundo viu quem é que foi de verdade. Então, essa é uma coisa importante nesse momento. Vamos bater direito em quem deve apanhar. Essa é a grande questão.
É isso aí, Pardal. Obrigada aí pela participação. Até a semana que vem. Uma ótima semana para você, viu?
Até a semana.
Até a semana.
Para todo mundo, é sempre uma alegria. Falou, Rodrigo, Tânia Maria, ouvintes e seguidores. Até segunda. Tchau, tchau.
Tchau.